Amém. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, por estarmos aqui. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa realmente habitar ricamente em nós, em nossos corações, em nossa mente, em todo o nosso ser. Queremos o teu fluir de vida, queremos a tua pessoa presente em cada momento, Senhor, da nossa vida. Nos abençoa nessa noite com a tua palavra. Tua palavra é verdade, tua palavra é vida. Precisamos da tua palavra. Ó Senhor Jesus, amém. Graças ao Senhor. Nós estamos vendo algo nesse período intermediário, enquanto não chega o novo alimento diário. E quero compartilhar algo com os irmãos nessa noite, relacionado ao livro Extraindo Vida da Bíblia. Como extrair vida da Bíblia. Mas um sentimento que o Senhor tem dado para mim nesses últimos tempos. Porque a Bíblia, ela nos revela a vontade de Deus, o desejo de Deus em relação a cada um de nós. Então nós temos que apreciar a Bíblia, nós temos que apreciar o que está escrito lá. Porque a Bíblia é o nosso manual de vida. Nós não podemos nos apartar da palavra de Deus de forma alguma. E nós vemos que quando nós cremos no Senhor, quando nós demos o primeiro passo para entrarmos nessa esfera do reino dos céus, estávamos totalmente apartados de Deus, totalmente apartados da vida de Deus, totalmente apartados do plano de Deus. Éramos estranhos a tudo isso. Mas o dia que nós cremos, nós somos inseridos, nós somos colocados nessa grande família de Deus, na casa de Deus, nós somos unidos a Cristo, fomos feitos filhos de Deus, e todos os planos de Deus em relação aos seus filhos foram passados para nós. Então isso mudou completamente a nossa vida, mudou completamente o nosso destino. E nesse instante, nós fomos, por Deus, habilitados, capacitados. Ele nos deu o seu Espírito, que nos trouxe dons, capacidade para poder cumprir o que Deus quer. Primeiro, em nós mesmos, na nossa vida, e depois, nesse plano que Deus tem para essa terra, para as pessoas, para todas as pessoas dessa terra. E isso não é algo pequeno. Isso é algo grandioso. Agora, como que nós vamos apreciar isso? Como que nós vamos valorizar isso? Nós temos que nos mergulhar nesse negócio. Nós temos que mergulhar em Deus, em Cristo, na palavra. Porque à medida que nós vamos nos misturando com a palavra, nos misturando com o próprio Senhor, vai brotando em nós sentimentos em relação a tudo isso. E isso vai realmente mudando a nossa vida. Nós já temos um espírito dentro de nós, todos nós, mas nós precisamos aquecer esse espírito, exercitar esse espírito. E a forma de exercitar esse espírito para cumprir o plano de Deus é indo à palavra de Deus, conhecendo o que Deus pensa a respeito de todas as coisas. Isso é um desafio para nós. Por quê? Porque nós chegamos sem saber nada. O dia que nós cremos, do jeito que nós estávamos, Cristo nos acolheu e nos aceitou. Então nós chegamos totalmente sem saber nada. Vimos o Senhor. Vimos o que Ele fez por nós e cremos nisso, e recebemos isso. Mas nós chegamos sem nada. E aí Deus, então, nos acolhe. Só que depois que Ele nos acolheu, Ele nos deu algo. Ele nos capacitou. Ele nos deu muitas coisas, muitos itens. Ele nos deu o seu Espírito, o seu próprio Espírito. O próprio Espírito de Jesus, o Espírito do Filho está em nós. É interessante que nós temos, nós sabemos disso, que o Espírito de Deus habita em nós, esse Espírito é o Espírito do Filho, é o Espírito de Jesus, mas em João, é o único lugar onde se qualifica esse Espírito. É simplesmente, tem muitas passagens, o Espírito de Cristo, se habita em vós o Espírito de Cristo, se habita em vós o Espírito de Deus, mas João qualifica esse Espírito, fala assim, Jesus falou assim, eu vou, porque se eu não for, eu não poderei enviar o Espírito para que eu esteja para sempre convosco, esteja em vós. E ele fala, o Espírito da verdade. Então ele qualificou esse Espírito, o Espírito da verdade, que é, na verdade, o Espírito da realidade. A palavra grega quer dizer realidade. Por que que ele fala isso? Por que que o Espírito que há em nós é o Espírito da realidade, da verdade? Porque esse Espírito da verdade, que habita em mim e habita em você, ele quer nos trazer toda a realidade das coisas espirituais, das coisas de Deus para nós. Ele quer que tudo que está na palavra de Deus seja uma realidade para nós. E esse é o grande desafio na vida da igreja, é esse. É trazer as coisas que nós sabemos para a nossa realidade. Então, nós precisamos ir até a palavra para extrair isso daí. Ninguém poderá dizer para Deus, no dia que nós estivermos diante do Senhor, ninguém vai poder, não vai poder dizer assim, eu não tinha nada para oferecer. Percebe? Ninguém vai poder falar isso. Eu não tenho nada para oferecer, eu não tinha nada para oferecer. Eu não recebi nada do Senhor, por isso que eu não te dei nada, Senhor. Por quê? Porque nós recebemos tudo. Toda capacitação para ter um viver de realidade. Nós acabamos de cantar um cântico baseado no Evangelho de João. Jesus falou assim, todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Então, nós sabemos o que Jesus falou. Mas, às vezes, nós estamos com uma vida seca, uma vida amargurada, uma sequidão, uma sede profunda. E nós sabemos que estamos com sede, mas nós não vamos até a fonte. Então, Jesus falou, você tem sede? Na verdade, Jesus estava falando assim, todos vocês têm sede. Vocês precisam, para matar a sede de vocês, vir a mim para beber. E quem beber dessa água vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, essas coisas, né, têm dois estágios. Nós precisamos passar por todos eles, a fim de que a água flua. De tudo isso daí, o importante é que haja o fluir da água. E por isso Jesus veio. Porque se Jesus não viesse, se ele não tivesse morrido na cruz, se ele não tivesse tornado o Espírito, se ele não tivesse vindo morar no nosso espírito, jamais fluiria qualquer coisa boa do nosso interior. Mas é possível fluir, porque ele está lá. Esse é o detalhe. E ele habita em nós. Eu jamais vou poder falar para ele, eu posso morrer seco, mas eu nunca vou poder falar para o Senhor, falar assim, eu não tinha condições de fluir nada do meu interior. Eu falo assim, não, você não fluiu porque você não veio a mim. Então, irmãos, nós temos vivido a vida da igreja, alguns por anos, 30 anos, 40 anos, 15 anos, 10 anos, e nós precisamos, de tempo em tempo, de uma renovação. Todos nós sem exceção. Nós precisamos ser renovados. E qual que é o momento da renovação? O momento da renovação é quando existem sinais na nossa vida que eu preciso de renovação. Um dos sinais é esse, quando não está fluindo mais. Quando eu não tenho mais gozo no Senhor. Quando as minhas orações quase cessaram. Não tenho prazer em orar, em estar na presença de Deus. Quando eu não tenho prazer na palavra de Deus. Quando aquela palavra já não fala mais, não me incomoda mais. Porque a palavra de Deus, ela sempre nos incomoda. Porque a palavra de Deus, ela requer de nós um viver de acordo com o padrão do Senhor. E esse viver nós só teremos se nós constantemente buscarmos o Senhor e se constantemente Ele for essa vida para nós. Porque se Ele não for a nossa vida, nós não vamos conseguir atingir esse padrão. Porque o padrão que Jesus coloca para nós, o padrão do reino, não é um padrão humano. Não é aquilo que nós podemos conseguir com boas maneiras, com força de vontade. É um padrão celestial, onde esse Espírito que está em nós vai nos levar a atingir. E para isso nós precisamos nos voltar a Ele, depender dEle, clamar a Ele, buscá-Lo. E o grande perigo é nós nos acostumarmos a sermos nós mesmos. O grande perigo que eu corro, que você corre, é você se acostumar, eu me acostumar a ser eu mesmo. Eu acho que é assim mesmo. Não, a palavra de Deus, ela fala para nós que não. A palavra de Deus é a nossa salvação. Porque quando nós vamos até a palavra, nós vemos coisas que o Senhor quer para nós. E aí nós temos que nos voltar a Ele, para que Ele realmente faça toda essa obra. Vamos relembrar alguns textos da Bíblia que fala a respeito dessa nova vida que nós temos em Cristo. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 5. Segunda Coríntios 5, versículos 14 e 15 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 17 fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então aqui nos mostra que a nova criatura precisa ter um novo viver. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. A questão é, estar em Cristo, nova criatura. E as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Então, esse renovar é um renovar constante. Estar em Cristo, toda vez que eu estou em Cristo, você está em Cristo, somos nova criatura. E eis que tudo se fez novo. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é o que o Senhor quer para os seus filhos, para nós. Então, 1 Timóteo 2, vamos ver mais coisas que Deus fez por nós. No dia que cremos. 1 Timóteo 2, fala assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então é isso. O primeiro passo, ser salvo. O Evangelho chegou até nós somos salvos. E agora? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é o que Jesus realmente falou. Mateus 28, ele fala isso. Mateus 28, 18, fala, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, o desejo do Senhor Jesus, o que, que é? É que a gente seja salvo. Sim, ele quer que todo homem seja salvo. Mas ele quer também que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. 1 Pedro, capítulo 2, mais um item. Vamos ver mais um item. Seja salvo, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mais um item agora. 1 Pedro 2, 9. Ele fala assim. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos raça eleita, um reino de sacerdotes, sacerdócio real, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos exclusivamente a Deus. Ele é o nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. Vamos agora para Mateus. Mateus capítulo 5. Mateus 5, 13 fala assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Agora vamos para João, Evangelho de João. João capítulo 15. Isso são tudo coisas que Jesus está falando para mim e para você. João 15, 4 fala assim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Porque ele falou antes, né? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Então, o que nós vemos aqui? Deus fez algo em nós, e também nos fez algo. Então, eu e você, éramos imprestáveis, não tínhamos nada a ver com Deus. Um dia nós somos acolhidos na família de Deus, como filhos de Deus. E aí Deus, ao nos dar o seu Espírito, ao nos dar a sua vida, Ele fez de nós algo para Ele. E não somente para Ele, e para nós e em nós, mas para o mundo. Ele nos inseriu no plano. Para ele atingir o que ele quer, ele depende de nós hoje. Hoje, somos o que não éramos. Não precisa enxergar isso aí. Mas o que Deus nos fez tem um propósito, tem um objetivo. E não cumprir esse objetivo vai frustrar o plano de Deus. O que tem em comum nesses textos que nós lemos? O primeiro que nós lemos foi lá, Pedro. Vós sois. O que tem em comum é isso aí. Vós sois. Não serão. Ó, vocês serão, não. Vocês são. Vós sois. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Jesus falou assim, vós sois sal da terra. Vós sois luz do mundo. Vós sois ramos da videira, inseridos nessa videira. Alguém era algo disso antes de conhecer Jesus? Sem Cristo, alguém era algo? Não éramos nada. Nada. Tinha nada. Nada para oferecer. Mas e agora? Agora nós temos algo. Não só temos algo para oferecer, como Deus espera de mim e de você algo. Por quê? Porque você é filho de Deus. Você e eu fomos colocados na família de Deus. Agora você é um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é sal, você é luz, você é um ramo da videira. Agora, tudo isso, nós não herdamos de nossos pais. Nós não conseguimos, nós não conquistamos trabalhando. Nós não conquistamos estudando. Nós não conquistamos pagando preço, juntando dinheiro para comprar. Tudo isso nós recebemos em Cristo. Tudo isso nós recebemos pela graça. Eu sou raça eleita. Você tem que falar tudo. Eu sou raça eleita. Eu sou sacerdócio real. Eu sou nação santa. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou sal da terra. Eu sou luz do mundo. Eu sou um ramo na videira. E aí nós vamos conhecendo quem nós somos e quem Ele é. E nós só somos porque Ele é. E nós estamos nele. Louvado seja o Senhor. Então tudo isso tem um propósito. Por que eu sou alguma coisa? Por causa dele. E do propósito dele. Fala, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vírgula. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos para isso. Se não tiver a continuação, eu sou. Eu sou, mas não sou. Sou, mas não sou. Eu sou o sal da terra. Eu sou o sal da terra. Mas, ora, se o sal vier a ser insípido, se ele não tiver sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mas é sal. Mas tem que ter sabor. Então, Jesus nos fez sal. Agora, se nós pegarmos e nos voltarmos a Ele, se nos voltarmos ao Espírito, se nós formos obedientes, fiéis, nós vamos ter sabor. Nós vamos dar sabor para as pessoas. As pessoas vão nos ver e ver o sabor de Cristo em nós. O sabor nosso é o sabor que precisa ter, é o sabor de Cristo. É o aroma de Cristo, é a luz de Cristo que precisa ter nós. Ah, eu sou a luz do mundo, sim, mas não se pode esconder essa luz. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, o nosso brilho é para glorificar o Pai que está nos céus. Nosso brilho é porque nós temos uma luz que não é a luz desse mundo, mas é a luz de Cristo, que é o que as pessoas precisam. Por isso ele entrou em nós como luz. Louvado seja o Senhor. E nós somos um ramo da videira. Para quê? Para dar muito fruto. Então tem coisas que são sinais de Deus, que nós precisamos de renovação. Eu já passei por várias renovações na minha vida e espero continuar passando sempre, porque isso é fundamental na nossa vida. Nós precisamos ser renovados de tempos em tempos. Quando nós percebemos que nós já não estamos, o sal já não está salgando tanto, quando a luz já não está brilhando, quando nós não estamos produzindo fruto, é hora de renovação, é hora de podar para que o fruto surja, é hora de voltar ao Senhor, é hora de voltar àquele que tem sabor, é hora de voltar à luz, para que resplandeça a luz de Cristo em nós. Então, irmãos, nós precisamos perceber isso daqui, porque a vida da igreja é isso. A vida da igreja é uma vida, é um viver, onde nós precisamos expressar o amor de Deus, expressar Cristo, expressar a pessoa do Senhor em nosso viver. E nós fazemos isso vivendo, trabalhando, estudando. E o que Satanás quer fazer é tirar essa realidade da igreja. Como ele já fez, já causou muito estrago, muito dano à igreja, que hoje tem pouca realidade daquilo que Deus quer realmente para a igreja. Ele quer tirar a realidade, ele quer tirar a alegria da salvação, ele quer tirar o brilho nosso. E a forma que ele encontra de tirar, uma, é apagando o espírito. E não indo à palavra. Quando nós vamos até a palavra, nós encontramos os pensamentos de Deus. Sabemos quem ele é, o que ele pensa a nosso respeito. Então existem dois perigos em relação à Bíblia e às verdades contidas na Bíblia. Primeiro é a ignorância. Nós somos os responsáveis pela erradicação da ignorância. Deus nos incumbiu disso. Todos nós. Como? Lendo a Bíblia. Lendo os livros espirituais que explicam a Bíblia. Porque nascer ignorante é normal. Meus filhos nasceram tudo ignorante. Como eu nasci também, não sabia nada. Como você nasceu também. Você nasceu um completo ignorante, não sabia fazer nada, mas você foi aprendendo as coisas. Deu um certo tempo que foi colocado na escola para aprender a ler, escrever, e assim aprendeu bastante coisa na vida já. Mas todos nós éramos ignorantes. Quando nós nascemos de Deus, também completamente ignorante. O que sabia de Deus? Ah, eu acho que Deus... Não acha nada. Acha? O que adianta você achar alguma coisa, eu achar? Tem um monte de gente achando aí, mas o que a palavra de Deus fala? Então, quando nós vamos até a palavra, nós deixamos a ignorância de lado. João 8, 31 e 32, Jesus disse assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Judeus conheciam muito a lei, aquelas coisas. Mas Jesus falou assim, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Eles haviam crido nele, eram judeus. Ah, mas vocês têm que permanecer na minha palavra. Aí vocês são verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é uma nova verdade. Não é a verdade da lei. É uma verdade de Cristo. É uma verdade do reino. É a verdade nossa. É o que o Senhor quer para nós. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem que buscar isso aí, querer isso aí. 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo fala assim, versículo 1. Tu, pois, filho meu, Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Esse é o processo. Esse é o processo de erradicação da ignorância. Você transmite a homens fiéis e idôneos que também vão instruir a outros. Então, isso nós temos que fazer. Nós comemos da palavra. Somos instruídos na palavra. Instruímos outros que vão instruir a outros. Nós temos que criar essa rede da palavra no nosso meio. Estudos da Bíblia, leituras de livro. Por quê? Porque nós temos como, nós temos meios, nós temos material, nós temos capacitação, nós podemos. E é o que Jesus quer, é o que Deus quer, nos livrar, nos libertar de nós mesmos, do ego, da vida da alma, da ilusão do mundo. Como que nós vamos ser libertos disso? Como nós não vamos ser atraídos por isso? Pela palavra. Conhecendo o Senhor, conhecendo a vontade dEle. Então, o primeiro grande perigo em relação à Bíblia e às verdades contidas nela é a ignorância. E o segundo é o mero conhecimento da letra. Olha que coisa complicada, né? Está um na ponta e outro na outra. Mas são os dois grandes perigos. Eu não sei nada sobre Deus, que é a vontade de Deus, da palavra de Deus, como que eu vou fazer a vontade de Deus? Se eu não sei nada? Não tem como. Agora, e outra ponta? Mero conhecimento da palavra, da letra. Sabe o que está escrito, mas não pratica. Eu acho que esse daqui é o que pega mais, nos pega mais. O Espírito foi colocado em nós para nos auxiliar a praticar tudo. Esse Espírito da realidade é para quê? Para que nos ajude. Por isso nós precisamos do Espírito para praticar. Porque se a gente souber tudo o que está escrito, e se não tiver o Espírito atuando nisso daí, a gente não consegue. A gente sabe todos os versículos de cor. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Uma coisa é decorar o versículo, né? Outra coisa é fluir o rio, né? Não é assim a sua experiência? Não é assim? Decorar o versículo ainda é fácil. Mas pelo menos, se você sabe que a vontade de Deus é a palavra de Deus, é muito mais fácil, porque aí você exercita o Espírito e você consegue fazer esse rio fluir. Você toca no Espírito e esse rio flui. Mas se não souber o caminho, não consegue nunca chegar lá. Por isso que são passos. A gente sai de um, vai para o outro, mas a gente precisa exercitar o Espírito para que isso realmente seja uma realidade na nossa vida. A paz de Deus. Conhece muitos versículos que falam da paz de Cristo. Mas uma coisa é saber os versículos que falam da paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração. Mas outra coisa é, na hora que vem o problema, vocês realmente desfrutar de paz, estar em paz, não ficar conturbado. Por quê? Porque uma coisa é a palavra, uma coisa é a letra, outra coisa é a realidade. Agora, eu já sei que se eu for até o Senhor, eu posso desfrutar a paz dEle. Então, quando eu estou atribulado, Senhor, eu quero a tua paz. Senhor Jesus, eu quero a tua paz. Senhor, vem inundar meu coração, tira isso. Aí a gente começa a exercitar, a paz vem. Mas por que ela vem? Porque sabe o caminho. O caminho é a palavra. Mas o Espírito nos leva até lá. Nós sabemos o caminho pela palavra. E o Espírito nos leva por esse caminho. Agora, como percorrer um caminho que você não conhece? Vai ficar perdido, não sabe para onde correr. Aí vem o problema, não sabe, começa a bater cabeça, começa a correr atrás de um, começa a correr atrás do outro. Como fala ali em Efésios, correndo de um lado para o outro, levado de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que induzem ao erro. Aí fica andando de acordo com a cabeça de um, com a cabeça de outro, com a cabeça do outro. Ele acha isso, o outro acha isso, o outro acha aquilo, e vai cada um fazendo uma coisa. Mas se sabe o caminho, vai aquele que dá a paz. Vai aquele que pode dar paz, que é o Senhor. Por isso que a palavra nos leva para o caminho, nos mostra o caminho, o Espírito nos leva nesse caminho para obter aquilo que Deus quer. Louvado seja o Senhor. Tiago 1,22 fala assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E em Mateus, capítulo 7, Jesus conclui o Sermão do Monte. E nessa conclusão que ele faz, ele nos mostra qual deve ser a base do nosso serviço a Deus em relação à palavra. Então, em Mateus capítulo 7, 5, 6 e 7, Jesus fala o Sermão do Monte, coloca o padrão do viver daqueles que querem reinar com Cristo. Um padrão divino de vida humana. Um padrão humano que não é, jamais será atingido e conseguido por esforço próprio, por força de vontade, se não for pelo Espírito de Deus atuando e agindo no nosso viver dia a dia. Então, ali em Mateus 7, ele faz essa conclusão e ele fala duas coisas aqui em relação à palavra. Importante. Primeira coisa, ele fala que tem que fazer a vontade de Deus com Cristo e em Cristo. Mateus 7, 21 e 23, ele fala assim, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. O que Jesus está falando aqui? Sem mim nada podeis fazer. Jesus está falando, vocês fizeram muitas coisas, mas eu não conheço vocês. Vocês fizeram muitas coisas, mas vocês não fizeram em Cristo. Não teve comunhão comigo. Sem mim, nada podeis fazer. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ide, mas eu tenho que estar com você. Esse é o princípio do Espírito ter vindo até nós. Por que, que existe um Espírito dentro de nós? Para nos conduzir, para nos levar, para nos guiar, para trazer aquilo que Deus quer, a vontade de Deus. Por isso que ele fala, não adianta falar Senhor, Senhor, tem que fazer a vontade. Importante é fazer a vontade. E o segundo ponto aqui, Mateus 7, na sequência, ele fala da prática da palavra. Mateus 7, 24, ele continua falando, todo aquele, pois, que ouve, é uma continuação disso daí, do 23. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. As dificuldades da vida vêm. Vêm. Sempre vêm. Vêm e vão. Mas se nós somos aqueles que ouvem as palavras e as pratica, nós vamos permanecer inabaláveis. Quando vem o vento, a chuva, e dão com ímpeto contra a nossa casa, porque ela está edificada sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, se deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Daí, a necessidade que nós temos de estar em Cristo. Daí a necessidade que nós temos de estar firmados na palavra e em Cristo. Por quê? Porque nós vamos permanecer inabaláveis. Então, nós precisamos da palavra. E nós precisamos do Espírito. Dois erros nos levam a viver sem a realidade, sem desfrutar as bênçãos de ser um filho de Deus. Paulo, em Efésios 4, 17, fala assim: não mais andeis como andam os gentios. Então, essa nova vida, essa nova criatura que nós somos, nos pede um novo viver. Esse viver em Cristo, esse viver na palavra, esse viver no Espírito. Não mais andei como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, ah, eu acho que assim é melhor. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, alheios à vida de Deus. Eu acho tão forte essa palavra, irmãos. Paulo fala, Efésios 4, 17, para nós. Olha, não andem como andam os gentios, alheios à vida de Deus. Nós temos uma vida nesse Espírito, é a vida de Deus. Nós não podemos andar alheios a essa vida, de forma alguma. Nós precisamos ser guiados por essa vida. Todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não mais andeis por causa da ignorância com que vivem. Então, viver a vida sendo um filho de Deus, mas do meu jeito, do seu jeito, alheio à vida de Deus, é um viver em ignorância, porque não conhece a palavra. Por isso, nós precisamos nos voltar, nos empenhar em conhecer o Senhor através da comunhão com Ele e através da palavra. E Colossenses 3, 16 e 17, foi o versículo que nós lemos no início. Diz assim: habite ricamente em vós. Habite ricamente em vós. Não é pouco, não. Ricamente, abundantemente, grandemente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos uns aos outros, instruí-vos, né? Se reúnam para instruí-vos uns aos outros, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente, vamos nos aconselhar na palavra de Cristo, aconselhai-vos. Por isso é importante, irmãos, nós conhecermos a palavra. Às vezes nós temos visto irmãos passando por crise, e aí a pessoa fora da palavra dá um conselho, não pode. Casamento, tem que ser, se você for falar alguma coisa, fala na palavra, se não for na palavra, não fala nada, fica quieto, deixa para outro falar. Nós só podemos falar a palavra, nós só podemos nos aconselhar baseado na palavra, naquilo que a palavra nos coloca. Aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo que fizerdes, tudo, seja em palavra, seja em ação, tudo, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Louvado seja o Senhor. Então, esse é o viver, né? Para nós extrairmos vida da palavra. A palavra é cheia de vida. Mas nós precisamos exercitar nosso espírito para que essa vida seja uma realidade para nós. Tudo aquilo que está escrito lá seja real para nós. Tudo aquilo que ainda nós não temos, nós vamos obter. Em nome de Jesus. Né? Porque Ele prometeu. Ah, não está fluindo o rio. Vai fluir. Vamos atrás. Vamos atrás. Vamos à palavra, vamos exercitar o Espírito até fluir. Ah, está faltando paz. Vai vir a paz. Ele é o príncipe da paz, ele vai nos dar paz. Ele prometeu, ele vai cumprir. Falta amor, vai ter amor. Tudo que faltar, Ele tem para nos dar. Tudo está na palavra e no Espírito. E o Senhor quer dar para nós essa realidade do Espírito. O Espírito da realidade que o mundo não conhece. Vós o conheceis, porque ele habita em vós. Né? Hoje ele habita em nós. Nós o conhecemos. Louvado seja o Senhor. Amém. Então vamos compartilhar em pequenos grupos agora. E até às 9 horas, tá bom? Jesus é o Senhor.